Oriente Médio. Israel contra Irã. Uma guerra sem retorno para o Estado colonial. Ao atacar os pilares estratégicos do regime iraniano, Netanyahu, à frente de um governo radicalizado, aposta em uma vitória total. Mas essa ambição está baseada em uma jogada perigosa que pode ameaçar a existência do Estado de Israel. O enfrentamento entre Israel e Irã já não é mais um choque indireto. Desde sexta-feira, 13 de junho de 2025, o que por quase meio século foi uma guerra indireta, composta por sabotagens e ameaças, transformou-se em uma confrontação direta, com o risco de inflamar todo o tabuleiro geopolítico do Oriente Médio. O último passo nessa direção é a ofensiva aberta de Israel contra os pilares estratégicos do regime iraniano. Para Tel Aviv, não se trata mais de dissuadir ou conter o regime de Teherã, mas de derrubá-lo. Benjamin Netanyahu, à frente de um governo israelense radicalizado, aposta em uma vitória total. A queda do Estado, Pasdaran, nome local da Guarda Revolucionária, o núcleo duro do poder iraniano. Mas por trás dessa ambição se esconde uma aposta extremamente arriscada. Israel pode cruzar limites que ameacem a própria existência do país. Objetivo: atingir o coração do Irã. A ofensiva israelense combinou ataques massivos com uma infiltração sofisticada dos serviços de inteligência. Instalações nucleares, bases de mísseis, laboratórios científicos, centros de comando, todos foram alvos do exército israelense. Mas, embora a eficácia militar seja inegável, a estratégia política é muito menos clara. A pergunta não é se Israel pode atacar o Irã. Isso já foi provado. A questão é, a que custo estratégico e com qual horizonte político? Porque se a operação não derrubar o regime iraniano, ela apenas reforçará sua narrativa de resistência e alimentará uma resposta assimétrica, prolongada e imprevisível. Sem aliados não há saída. Israel construiu sua defesa nacional com base na dissuasão, na superioridade tecnológica e no apoio incondicional dos Estados Unidos. Mas hoje esse triângulo está rompido. Em Washington, Donald Trump tenta obter ganhos políticos com o sucesso militar de Israel sem se envolver em uma guerra aberta. No entanto, se o conflito se intensificar, a tentação de arrastar os EUA para o campo de batalha será inevitável. De fato, se estamos às portas de uma guerra total entre Israel e Irã, os Estados Unidos não poderão se manter à margem. Israel não é apenas um aliado estratégico, é o único país com o qual Washington demonstrou repetidamente disposição para a guerra. Se os EUA se retirarem, como fizeram na Ucrânia, onde a Casa Branca se recusou a enviar tropas, não apenas enfraquecerão sua já erodida identidade como superpotência, mas também arruinarão sua credibilidade. Isso seria um verdadeiro presente para Xi Jinping e para todos aqueles que aguardam a retirada definitiva do Ocidente. A profunda crise da hegemonia estadunidense se manifesta com força no Oriente Médio. A realidade é que Tel Aviv não age mais simplesmente como aliado de Washington, mas como um ator que busca manipular seu protetor. Isso representa uma perigosa inversão dos papéis tradicionais entre o centro imperialista e seus estados clientes, com consequências imprevisíveis nos diversos cenários geopolíticos globais, onde Washington pretendia delegar seu antigo papel de polícia global. Uma guerra longa, uma vitória incerta desde a Guerra do Yom Kippur, em 1973, até 7 de outubro de 2023, a doutrina israelense visava evitar guerras estratégicas prolongadas. Para Israel, tratava-se de combater dividindo seus inimigos, começando pelos palestinos. Daí a política de apoio ao Hamas nos anos 1980 contra adeptos de Fatah e Yasser Arafat, ou seu apoio recente às células do Estado Islâmico em Gaza contra o Hamas. Em Gaza, as ações militares faziam parte de campanhas táticas, fragmentadas e de duração limitada, o chamado cortar a grama, um jargão militar das Forças de Defesa de Israel, FDI. Essa lógica desmoronou. Israel agora trava uma guerra total em múltiplas frentes contra atores estatais e não estatais. Já não se trata de dividir o inimigo, mas de erradicá-lo. Mas se esse objetivo maximalista não for alcançado, pode se tornar um conflito suicida para o Estado judeu. O dilema de Netanyahu: o Estado sionista já demonstrou repetidas vezes sua capacidade de sobreviver em um ambiente hostil. Mas a guerra contra o Irã não é mais uma campanha qualquer, é uma questão existencial. Se fracassar, pode não haver retorno. Por isso, Netanyahu está num ponto de inflexão histórico. Ele deseja continuar sua operação genocida em Gaza com o objetivo de expandir seu espaço vital, o que implica a eliminação sistemática do maior número possível de palestinos considerados uma ameaça, incluindo mulheres e crianças, visando expulsá-los do território reivindicado como o Grande Israel. Diante das crescentes dificuldades internas e internacionais para executar essa tarefa genocida, o primeiro-ministro parece ter optado por forçar o Irã, o Grande Satã, a ceder, buscando uma vitória estratégica. Isso permitiria retomar as conhecidas campanhas de confinamento periódico da população palestina nos territórios ocupados. Qualquer outro resultado político ou diplomático não seria apenas uma derrota para Israel, provavelmente marcaria o início do fim de um projeto nacionalista expansionista profundamente enraizado em setores do poder sionista, provocando uma crise potencialmente fatal para o Estado hebreu. Por trás de sua imagem de força, o primeiro-ministro Netanyahu, à frente de uma contrarrevolução brutal, expressa, mais do que qualquer outro líder sionista até hoje, uma estratégia desesperada que empurra Israel a ultrapassar todas as barreiras éticas, diplomáticas e militares em nome de sua sobrevivência. 20 meses de massacres em Gaza não conduziram a uma solução que aumentasse a segurança do Estado de Israel. Ao contrário, o genocídio minou seus alicerces, exacerbou divisões internas e colocou em risco comunidades judaicas no mundo todo, injustamente assimiladas ao projeto sionista. Já se fala em transformar Israel num novo Estado pária. Mais do que os mísseis inimigos ou drones, é essa lógica belicista excessiva que pode acabar com o Estado de Israel. Contra a agressão israelense, pela defesa do Irã, o regime dos Ayatollahs emergiu da tomada de poder e do sangrento esmagamento da Revolução Iraniana de 1979 contra o Shah, título do então monarca iraniano. É um regime profundamente odiado por grandes massas, mulheres, jovens, classe trabalhadora, conforme mostram sucessivos levantes nos últimos anos. Usando essa raiva acumulada como arma, o primeiro-ministro israelense apelou aos iranianos para se rebelarem contra um regime malvado e opressor. No entanto, o objetivo de Netanyahu não é libertar a população desse regime teocrático e reacionário. Israel, aliás, também compartilha o caráter teocrático com a República Islâmica, caráter reforçado por sucessivos governos, mas garantir que o Irã deixe de ser um Estado soberano e volte a ser um fantoche de potências imperialistas, como foi durante o século XX, até 1979. Esse objetivo é compartilhado por Trump e pelos neoconservadores estadunidenses, nostálgicos da era em que o Shah era um dos principais aliados pró-EUA na região petrolífera. Entretanto, como afirma Shervin Ahmadi no Oriente XXI, não há dúvida de que a República Islâmica perdeu sua base popular. Mas o que muitos analistas subestimam é a profundidade do nacionalismo iraniano, compartilhado mesmo por aqueles que são hostis ao governo atual. Esse sentimento, enraizado historicamente, junto com certa animosidade em relação ao Ocidente, continua poderoso. Portanto, cabe perguntar se as declarações de Netanyahu não terão o efeito contrário, unir a população em torno de um regime. Essa reação, entretanto, não terá a aparência de uma mobilização massiva a favor do poder atual, como aconteceu na guerra entre Irã e Iraque, 1980-1988. É bastante improvável que Israel consiga impor um governo militar em um país de 90 milhões de habitantes. Por outro lado, o verdadeiro objetivo de Netanyahu pode ser semear o caos, exacerbar divisões comunais dentro do país e provocar uma guerra civil reacionária, semelhante ao colapso provocado pelos EUA após a invasão fracassada ao Iraque em 2003. Nesse sentido, a verdadeira liberação das massas iranianas não virá pelas mãos sujas e sanguinárias do agressor sionista, nem pelo apoio direto ou indireto dos EUA. Além disso, nem os EUA, nem Israel, Nem qualquer potência nuclear como a França tem autoridade moral, ética ou democrática para negar a um país soberano o uso da energia nuclear. Dito isso, nos pronunciamos firmemente contra a agressão militar de Israel ao Irã, contra qualquer tentativa de desestabilização e ingerência imperialista. Conclamamos as massas dos países imperialistas e de outras regiões a rejeitar qualquer colaboração com essa agressão imperialista e seus agentes, a rejeitar todas as sanções que atualmente afetam o país e a defender o Irã com total independência do regime dos Ayatollahs. Para as massas iranianas, esse é o único caminho para criar as condições de substituir esse regime corrupto por seus próprios organismos auto-organizados, reavivando a experiência das Shuras, conselhos presentes na Revolução de 1978-1979, e, em última análise, por meio de um governo operário e popular das massas trabalhadoras. Uma nova revolução iraniana, no explosivo Oriente Médio atual, pode ser a faísca capaz de mobilizar as massas da região e pôr fim ao sofrimento que elas vêm enfrentando há décadas, especialmente o martirizado povo palestino.
Esquerda Diário.